Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide sobre tributação incidente na participação dos lucros.
STJ confirma a condenação de psiquiatra por ofensas a uma universidade de São Paulo.
Diarista acusada de furto receberá indenização por danos morais.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
Ministros do Supremo Tribunal Federal deram início a julgamento que deve decidir se a contribuição previdenciária incide ou não sobre a participação nos lucros.
O recurso extraordinário em análise foi apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Telmo Fadu.
O ministro relator Dias Toffoli entendeu que a contribuição previdenciária não incide sobre a participação nos lucros no período posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 e anterior à edição da medida provisória 794 de 1994.
A importância recebida a título de participação nos lucros ou resultados da empresa não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Os ministros Teori Zavascki, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Luiz Fux divergiram do posicionamento de Dias Toffoli. O tema ainda voltará à pauta do Supremo.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do psiquiatra Issami Tiba a pagar indenização por danos morais no valor de R$10 mil à PUC de São Paulo.
O profissional foi entrevistado por uma rádio comercial em novembro de 2002 para falar sobre o assassinato do casal Richthofen, ocorrido naquele ano na Zona Sul paulistana.
Na ocasião, foi questionado sobre a influência do uso de drogas na conduta dos autores do crime, que contaram com a colaboração da própria filha do casal. Então, estudante da referida universidade, Fátima Ochoa.
Na resposta, o psiquiatra afirmou, entre outros pontos, que a universidade onde a moça estudava teria uma ideologia de favorecer o uso da maconha e que teria fumódromos nos corredores. Por isso, a PUC moveu a ação de indenização contra o escritor. Para o relator no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, psiquiatra passou a emitir opinião ofensiva e genérica em desfavor da PUC, que sequer era tema da entrevista.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou um dentista de Vitória, no Espírito Santo, a pagar indenização de R$5 mil a uma diarista dispensada sob acusação de furto.
Ela disse à justiça que o patrão a acusou de furtar talheres, brincos, relógios e roupas íntimas, tudo registrado em boletim de ocorrência, mas que nada foi provado. Gisele Mourão.
O dentista se defendeu explicando que a diarista era a única pessoa que trabalhava na residência e, por isso, só ela poderia ter levados objetos, que juntos somam cerca de R$5 mil. O relator na primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Hugo Scheuermann, esclareceu que, embora o caso seja de contratação de diarista, o ex-patrão demitiu a trabalhadora com a alegação de que ela mesma provocou a dispensa por justa causa. Sendo assim, essa conduta por si só já configura o dano.
A terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a condenação de 3 empresas por fraude em licitação.
As entidades também foram sentenciadas por superfaturamento na compra de aparelhos para um hospital da cidade gaúcha de Carazinho.
O caso foi denunciado pelo Ministério Público Federal em ação civil pública ajuizada em 2002. Conforme o Ministério Público Federal, as empresas licitantes pertenciam a uma mesma família e, em conluio, teriam combinado preços bem como o vencedor, Fernando Dias.
As réis foram condenadas em dezembro de 2009 a ressarcirem solidariamente a verba federal fornecida pelo Ministério da Saúde, por meio de convênio assinado com o município no valor de R$64 mil, corrigidos desde 2002 pelo INPC. O relator do processo, o desembargador federal Fernando Quadros da Silva, ressaltou que o fato de as 3 empresas habilitadas na licitação pertencerem à mesma família prejudica o caráter competitivo da licitação.
O Tribunal de Justiça de Goiás condenou o Estado a indenizar uma mulher em R$30 mil por danos morais.
Ao se submeter a exames laboratoriais preventivos para adoção, ou melhor, a doação de sangue, ela foi informada que o laudo apontou positivo para HIV.
Mas ao refazer o exame, foi detectado erro de diagnóstico. Uliana Gomes.
O desembargador Fausto Moreira Diniz, relator do processo, observou que a mulher conseguiu demonstrar o fato lesivo praticado por negligência e imprudência dos funcionários do Hemocentro, além do nexo de causa e efeito entre ele e os danos morais que lhe foram causados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.